ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025, está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaibe, hoje estou ao lado de Rodrigo Ricardo, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando da Copa Intercontinental de Clubes. O Flamengo encara o Cruz Azul do México amanhã, às 14 horas, horário de Brasília, de olho em mais um título. E quem conversou com a imprensa hoje no Catar vai trazer aqui pra gente, então, o Rafael Monteiro, as informações do mais querido. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional é o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que fala sobre a preparação da equipe para o Mundial.
A logística foi muito bem preparada. Tivemos uma oportunidade de viajar um dia antes do que deveríamos ter viajado, por conta de poder antecipar esse título brasileiro. E conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico, e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os dois títulos mais importantes do futebol sul-americano.
Após conquistar a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz diz que o elenco não pode se acomodar.
O ser humano, muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade, e não só espero que seja assim no Mundial, se também que seja no ano que vem, porque no final das contas, os jogadores que são multicampeões, eles continuam conquistando, porque eles não perdem a ambição e a fome de conquistar títulos. Por isso que são jogadores tão grandes, tão gigantes e com tanta história dentro do futebol, porque eles não param e não se acomodam depois de conquistar um título.
Felipe Luiz também comentou sobre o adversário de estreia, o Cruz Azul do México.
O Cruz Azul é um time que tem as ideias muito claras, é um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições, um time que quer ser protagonista do jogo e depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor, e é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre, né? Então, similar à forma de defender um pouco do Bragantino, do Mancini, do Cuca, do Atlético Mineiro, um pouco similar, né? Não existem equipes iguais. E para jogar, várias equipes jogam com essa estrutura, mas a individualidade dos jogadores faz com que seja uma equipe única, principalmente porque tem meio campistas com muita qualidade, muita mobilidade, que se oferecem a todo momento para poder jogar, o que faz ser uma equipe muito difícil de ser pressionada.
Flamengo e Cruz Azul entram em campo amanhã às 14h. A partida será realizada no estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. O técnico Felipe Luiz deve começar o jogo com Rossi no gol. Na direita, Varela, dupla de zaga, Danilo e Léo Pereira. Na esquerda, Alexandro. No meio de campo, Eric, Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta. No ataque, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Grande abraço!
Valeu, valeu, então, Rafa Monteiro. Pois é, amanhã tem aí o Intercontinental. Estão dizendo, Rodrigo Ricardo, se o Flamengo ganhar é Mundial, se perder é Intercontinental. Boa noite.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Independente Intercontinental, já que agora nós tivemos o primeiro Mundial da FIFA, de qualquer maneira, seria uma grande conquista para o Flamengo. Acho que o Flamengo tem todas as condições de chegar à final contra o PSG, e aí sim, contra o time francês, já acho um pouco mais difícil a conquista desse Intercontinental. Mas tem que dar um passo de cada vez, e eu acho que o Felipe Luiz está muito correto na sua análise, ou seja, o Flamengo está leve, mas não está relaxado. Ou seja, ninguém pode criticar o Flamengo se eventualmente acontecer uma derrota amanhã. Afinal, o time foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, uma temporada incrível, é claro. Então, o que vier para o Flamengo, do que já aconteceu esse ano, é lucro. E eu acho que o Felipe Luiz sabe manejar muito bem esse grupo para mantê-lo motivado, né? Porque o grupo tá leve, a gente já ganhou, pô, mas a gente não relaxou. Estamos Sim. leves, mas não relaxados. Então eu acho que o Flamengo é favorito para vencer o Cruz Azul, mesmo tendo mais jogos que o Cruz Azul, né? Fez 75 jogos quase o Flamengo, e o Cruz Azul talvez não chegou a 50. E também acho que tem um histórico aí, acho que pode ser um motivacional pro Felipe Luiz. Olha, a gente nunca ganhou do Cruz Azul na história. O Flamengo já jogou 3 vezes, foram 3 amistosos, 2 vitórias dos mexicanos e uma empate. Chegou a hora do Flamengo ganhar.
Tá aí, jogando leve então, o rubro-negro estreia amanhã na Copa Intercontinental, 2 da tarde, a galera vai estar ligada aí acompanhando então a equipe rubro-negra. E Mano Menezes não será o técnico do Grêmio em 2026. Hoje pela manhã, o treinador foi comunicado da decisão pelo vice-presidente de futebol, Antônio Dutra Júnior, e postou um texto de despedida nas suas redes sociais. Na mensagem, Mano agradeceu a maneira pela qual foi tratado por quase a totalidade dos funcionários, dirigentes, jogadores e torcedores. A diretoria do Tricolor Gaúcho oficializou a decisão poucas horas depois. Com a saída de Mano Menezes, a nova direção do clube, liderada pelo presidente Odorico Román, parte em busca de um novo treinador. Uma sondagem foi feita nos últimos dias por Luiz Castro, e o português vê com bons olhos um retorno ao Brasil. Rodrigo Ricardo, tá aí Mano Menezes então fora do Grêmio, e o Grêmio de olho no Luiz Castro, que fez um excelente trabalho quando esteve por aqui.
É verdade, o Mano Menezes, a gente tem que lembrar que ele foi o primeiro treinador a ser demitido nesse Brasileirão, na primeira rodada, quando era treinador ainda do Fluminense. Depois ele assumiu o Grêmio, e o Grêmio não fez uma boa temporada, um bom campeonato brasileiro, foi um time que titubeou em alguns momentos, ficou ali perigando no Z4, não chegou de fato a estar no Z4 em nenhum momento, ficou ali bem perto dele. E nas 2, 3 últimas rodadas, o Grêmio praticamente com aquela vitória por 3-2 3-2, né? Sobre o Palmeiras, e afastou qualquer risco e possibilidade de rebaixamento. Acho que sim, o Grêmio tem que procurar uma renovação e vai trazer o Luiz Castro, que fez um bom trabalho no Botafogo, mas não é assim, encaminhou um bom trabalho, né? Lembrar que o Luiz Castro não chegou a ser campeão com o Botafogo de fato, né? Mas deixou ali uma estrutura montada, assim, para que o Botafogo conseguisse seus títulos no ano seguinte. Aliás,
foi o início, né, dessa nova fase aí,
exatamente. Assim, talvez Botafogo. A saída do Luiz Castro tenha prejudicado para que o projeto Botafogo já desse certo logo no seu primeiro ano, né? Mas é um técnico, assim, que tem um bom trabalho, conhece o Brasil. Vamos aguardar, né? Porque não deve estar sendo barato contratar o Luiz Castro.
Pois é, vamos ver se realmente confirma então aí a chegada do Luiz Castro para dirigir o Tricolor Gaúcho. E com a permanência garantida na Série A e a vaga na Copa Sul-Americana, o Santos já iniciou o planejamento para a próxima temporada. E é claro que o atacante Neymar está nos planos da diretoria santista. O presidente Marcelo Teixeira esteve presente na cerimônia do Prêmio Brasileirão 2025 ontem à noite, conversou com a imprensa e mostrou otimismo na permanência do Camisa 10.
O Neymar tem vários contextos, né? Tem um contexto dentro, fora de campo. Nós temos que dar continuidade ao projeto que o Santos está tendo em todos os aumentos de disposição, de produtos, de parceiros que alcançamos, não apenas na exposição, mas também na ampliação do nosso patrimônio, na reforma, em tudo que está acontecendo no Santos nesse instante. Isso é importante. Queríamos observar o Neymar também em campo, estamos observando uma melhora, um progresso, queremos ver ele fisicamente, como estamos tendo essa forma como ele vem atuando e ele vem ajudando o Santos nesse ano de 2025, queremos ver qual seria essa reação do Neymar, porque se foi positivo fora de campo e bem no aumento da nossa receita, mas nós também queríamos ver diretamente ele em campo. Então isso também dá um otimismo maior da maneira como ele terminou o campeonato e isso vai facilitar porque com a renovação do Neymar, que é a prioridade do Santos nesse momento, porque tudo passa pelo orçamento. Se nós temos um orçamento, é baseado naquilo que nós podemos gastar. Nós estamos conversando e negociando em busca de encontrar um denominador comum, adequando o contrato atual do Neymar para 2026. Há uma boa intenção por parte dele, da NR, do jogador e por parte do Santos. Isso já é um bom princípio. E agora nós precisamos exatamente nessa adequação chegar a uma conclusão financeira positiva para os dois lados.
Tá aí, então, o Santos querendo, obviamente, ficar com o Neymar. Resta saber se vai conseguir, né, chegar nesse denominador comum. Cogita-se também Gabigol pelos lados lá da Vila Belmiro, Rodrigo, Ricardo?
É, Lu, como o próprio presidente falou, vamos começar pelo Neymar, né? Tem contextos diferentes do Neymar. Tem o Neymar jogador, o Neymar atleta, que enfrentou muitas lesões, não ajudou o Santos como se imaginava. O Santos ficou perigando em alguns momentos nessa reta final aí do campeonato. E na reta final até o Neymar se reabilitou, fez boas atuações, pegando, até a tabela ajudou o Santos no final, né? Pegou já rebaixados, pegou o Sport, Juventude, aí nesse finalzinho. Mas o fato é que o Neymar tem esse contexto diferente, tem o contexto atleta e tem um contexto em que ele é quase dono do clube, né? Junto com seu pai. Então é por isso que ele fala desse contexto. Então, talvez ele sendo dono, né, ele dê ou parte ou sócio já do Santos, ele dê algum desconto, né, com o Santos. Mas a gente sabe que o projeto Neymar é voltar à seleção brasileira, né? E eu acho que essa reta final da competição, apesar dele não ter sido brilhante, eu acho que ele ainda não está com o futebol, ainda não está nem 100% fisicamente, muito menos tecnicamente, para estar entre os convocados do Ancelotti e ainda mais para essa lista final que se aproxima. Agora, em relação ao Gabigol, é isso, tem que ver o orçamento. O próprio presidente santista falou, tem que ver o orçamento do Santos, ao que me parece, não está muito abundante, digamos assim, né? Ou seja, uma temporada apertada, difícil, mas o Gabigol também tem relações pessoais com o Neymar, relações...
Cunhado agora.
Cunhado, inclusive, né? Mas já eram parceiros de, sim, né? Já eram peixes, parças, como dizia o Romário de outros tempos. Então, talvez o Gabigol, que não está muito satisfeito com o Cruzeiro, possa parar no Santos, da onde ele, inclusive, tem uma relação afetiva também, saiu do Santos, despontou do futebol lá no Peixe. Mas acho que o Gabigol, sinto ele um pouco perdido na sua carreira, assim, economicamente ele deve estar muito bem. Mas a ida para o Cruzeiro não rendeu para ele tanta visibilidade. Ou seja, no Flamengo, onde ele sempre foi titular absoluto, mesmo nos seus piores momentos, ele sempre jogava. E lá no Cruzeiro, não. Lá despontou um Caio Jorge, que inclusive mereceu convocação, foi o artilheiro do campeonato. Não pegou banco para qualquer jogador. Pegou banco para um jovem jogador em ascensão, que é tão artilheiro quanto ele, e também um jogador que faz boas assistências, constrói, participa mais coletivamente do jogo do que o próprio Gabigol. Não sei, estão dizendo que o Caio Jorge está muito valorizado, pode ser negociado, então talvez, se ele continuar no Cruzeiro, pode ter mais chance de jogar. O Cruzeiro que vai ter uma temporada, ainda está disputando a Copa do Brasil, vai estar na Libertadores do ano que vem. Vem numa crescente o Cruzeiro nos últimos anos.
Saída de jogar Libertadores para ir para o Santos jogar a Sul-Americana, né?
Exatamente. E um Santos que não está bem estruturado assim, quem que vai passar as bolas para o Gabigol fazer os gols? O Neymar? Se jogar, né? A gente não sabe, o Neymar, ele também já não é um garoto, né? Já tá, vai pros seus 34 anos.
Já deixou de ser menino Ney, né?
Muito tempo. Então, eu acho que o Gabigol tem que pensar direitinho, né? É. Ou seja...
E o próprio Pedrinho disse também que é jogador do Cruzeiro, tem contrato e tudo mais. Então, tem toda uma história aí.
Com certeza. E ele é muito bem pago pelo Cruzeiro, né?
É.
Especula-se 3 milhões de reais por mês.
Pois é. Enfim, chegou a hora do... Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
Na próxima quinta-feira, a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, será palco do Prêmio Brasil Olímpico 2025. Uma das premiadas será a mãe e treinadora de Caio Bonfim, Janete Oliveira Sena Bonfim. Receberá o prêmio de melhor treinadora, fruto das medalhas de ouro nos 20 quilômetros e da prata nos 35 quilômetros no Mundial de Atletismo de Tóquio. O melhor treinador ficou com Diego Guimarães Ribeiro, do Taekwondo, que conduziu Henrique Marques a conquistar o tetracampeonato nacional e também a medalha de ouro no Mundial de Wuxi, na China. Estão definidas as equipes que terminarão na liderança da tabela ao final do primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei. Com as vitórias do Sada Cruzeiro sobre o Guarulhos e do Campinas sobre o Praia, as duas primeiras colocações ficam com o Cruzeiro somando 29 pontos, Vôlei Renata Campinas em segundo com 26 e em terceiro Praia com 23 pontos. A distância dos três primeiros é muito grande em relação ao Suzano, que vem em quarto lugar com 14 pontos. Os três primeiros serão os representantes do Brasil no Mundial de Clubes.
Agora vamos falar da 14ª edição do tradicional Prêmio Brasil Paralímpico. Lincoln Chaves vai acompanhar a solenidade e traz todas as informações da maior celebração do paradesporto brasileiro. Boa noite para você, Lincoln.
Boa noite, Luciana. Hoje é noite de festa para nata do esporte paralímpico brasileiro aqui em São Paulo. É noite de Prêmio Paralímpicos, a cerimônia anual realizada desde 2011, que condecora os destaques do paradesporto na temporada. Vão ser entregues 34 troféus, sendo 25 aos melhores do ano de cada uma das modalidades do programa paralímpico, e aí a estreia da escalada, o esporte que estará pela primeira vez nos Jogos Paralímpicos, estreando em Los Angeles, Estados Unidos, em 2028. Também serão agraciados os melhores técnicos de esporte individual e de esporte coletivo, o atleta revelação, além dos principais prêmios da noite. Melhor atleta masculino, melhor atleta feminino e o atleta da galera, que é escolhido por votação popular. Para este último, os candidatos são a nadadora Alessandra Oliveira, a halterofilista Ana Paula Marques, a Eduarda Dias, do badminton e que também compete no vôlei sentado, a ciclista Sabrina Custódia, a lançadora Juana Brito e a velocista Verônica Hipólito. No ano passado, os nadadores Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, e a Carol Santiago, que brilharam na Paralimpíada de Paris na França, foram eleitos os destaques da temporada, enquanto a lançadora Giovanna Boscolo ganhou como atleta da galera. A Carol, aliás, pode se isolar como maior vencedora do prêmio de melhor atleta feminina se levar a melhor este ano. Ela já recebeu 3 troféus, assim como a ex-velocista Terezinha Guilhermina. O Gabrielzinho, por sua vez, pode igualar o astro Daniel Dias, ex-nadador e multicampeão paralímpico, que também é dono de 3 prêmios paralímpicos de melhor atleta masculino. A cerimônia começa já, a partir das 8 da noite, no Tóquio Marine Hall, na Zona Sul aqui da capital paulista. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E amanhã você vai saber tudo então o que aconteceu no Prêmio Brasil Paralímpico. O Lincoln vai trazer todas as informações aqui no programa No Mundo da Bola. E a seleção brasileira de handebol feminino foi derrotada pela Alemanha por 30 a 23 e está eliminada do campeonato mundial. Com a derrota, o Brasil segue com apenas uma semifinal na história da competição. Foi justamente em 2013, ano em que a equipe ficou com o título mundial. Em 2021, o time chegou até as quartas, assim como nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No Mundial de 2023, o Brasil acabou ficando com o 9º lugar. E falando de tênis, o brasileiro João Fonseca acabou derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz em partida amistosa disputada em Miami, nos Estados Unidos. João fez jogo duro e acabou perdendo por 2 sets a 1, parciais de 7-5, 2-6 e 10-8. Apesar da derrota, o dia foi marcado por momentos engraçados e de descontração. O número 24 do mundo acertou uma bolada no rosto do adversário durante o jogo de duplas mistas e quebrou a rede da competição. E voltando a falar de futebol brasileiro, Vasco e Fluminense iniciam a briga por uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no Maracanã. O trem-bala da Colina entra em campo com um time repleto de reservas na última rodada do Brasileirão e acabou goleado pelo Atlético Mineiro por 5-0. Mas quer mais essa taça e o direito de disputar a Libertadores. Um dos destaques da equipe na temporada foi o lateral Paulo Henrique. Ele foi eleito o melhor jogador da posição no Campeonato Brasileiro, na tradicional Bola de Prata da revista Placar. PH comemorou a grande temporada.
Cara, sem dúvidas, individualmente falando, um ano muito maravilhoso, de muitas conquistas individuais, de muitos números acima do que eu já tive na minha carreira, convocação para a seleção. Então, cara, um ano de muita gratidão a Deus por tudo que aconteceu. É claro que coletivamente queremos ter melhores resultados, queremos buscar uma melhor classificação no Campeonato Brasileiro. Deixamos alguns pontos pelo caminho que não poderia ter acontecido, mas a nossa chave também já foi virada, já pensando na Copa do Brasil. Creio que temos tudo para nos prepararmos bem para esses dois jogos de semifinal e, se Deus quiser, buscar essa vaga na final.
Paulo Henrique também falou sobre os jogos contra o Fluminense.
Cara, o pensamento está o melhor possível. Acredito que temos tudo para chegar lá e fazermos dois bons jogos. Se trata de um clássico, se trata de uma semifinal de Copa, então são jogos diferentes realmente. A nossa chave do Brasileiro já foi virada e, cara, nosso foco total é 100% agora no jogo contra o Fluminense. E nós, cara, vamos trabalhar muito durante esses poucos dias que temos para que cheguemos lá o mais preparado possível para buscarmos a classificação.
Tá aí então o Paulo Henrique. E já pelos lados do Fluminense, o clima está mais ameno. A equipe conquistou a vaga direta na Libertadores através do Campeonato Brasileiro, mas agora parte em busca da Copa do Brasil para fechar a temporada com chave de ouro, mais um troféu e mais um dinheiro também no bolso. Autor de um dos gols da vitória sobre o Bahia, Paulo Henrique Ganso falou sobre a possibilidade de conquistar mais um título e sobre a sua permanência no tricolor das Laranjeiras.
Não, vale tudo isso que você disse, né? Acho que vale dinheiro para o clube, né? Financeiramente ajuda muito. É um título na temporada, para a gente seria espetacular. Escrevendo ainda mais na história do Fluminense, né? O pessoal que está chegando, o próprio treinador, né? Também marcar o seu nome aí. Então acho que isso vale muita coisa. E terminar a temporada de uma forma maravilhosa, que é conquistando o título. Mas primeiro a gente pensa, né? Pezinho no chão, trabalho, continuar o trabalho, para a gente poder primeiro passar do Vasco e depois pensar numa possível final. E vamos ver, tem contrato, né? Tem mais um ano aí, vamos ver.
Ganso também falou sobre o momento do Vasco no ano.
A gente respeita muito o Vasco, né? Porque o Vasco Bom, eu conheço o treinador pessoalmente, né? Um baita treinador. Então, se tratando de mata-mata, é uma competição diferente do que é o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que manter os pés no chão, continuar fazendo o que a gente está fazendo, é segurança na defensiva e conseguindo fazer os gols na frente, que é isso que vai nos ajudar a passar primeiro, dar esse primeiro passo para a final.
Rodrigo Ricardo, o momento atual, né, é de um Fluminense que vem aí embalado, né, o Zubeldía conseguiu botar o Fluminense ali com a cara dele também, e o Vasco que vem de uma série de derrotas, por mais que tenha jogado também com um time reserva e tudo, mas essa outra competição, né, pode fazer com que o Vasco também mude aí o foco e traga uma energia a mais para essa partida também pela rivalidade, né?
Com certeza, Lu, o momento do Fluminense é muito melhor do que o Vasco, né? O Fluminense terminou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o Vasco em 14º. É claro que eu acho que o Vasco merecia a sorte melhor. Teve aquela embalada de 4 vitórias, depois teve 5 derrotas seguidas, aí venceu o Inter e aí passou esse sufoquinho, digamos aí, na reta final e fez uma escolha de poupar seus 7 titulares para jogar contra o Atlético Mineiro. Ainda teve um lance infeliz do Gumora, que acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo e foi goleado pelo Atlético Mineiro. Mas pra gente olhar bem, né? Até pela, temos o Paulo Henrique, o PH, melhor lateral direito do campeonato. Temos o Ryan como revelação.
Revelação, né?
Revelação do campeonato, ou seja, o Vasco tem bons valores, mas o momento do Fluminense é melhor. Mas como você falou, é outra competição, é outra motivação. Um título para o Vasco não salvaria só a temporada, né? A temporada do Fluminense foi muito boa, né?
Sim.
Perdeu o Campeonato Carioca com o Flamengo, depois chegou em quarto lugar no Mundial de Clubes, né?
Sim.
Venceu os gigantes da Europa.
Histórica participação, melhor brasileiro, né?
Histórica participação, essa reta final, essa chegada do Zubeldia, né? Parecia que com a saída do Renato, talvez o Fluminense ia ficar instável, mas não, melhorou muito. Acho que o Zubeldia soube aproveitar os pontos fortes que o Renato tinha deixado do seu clube e evoluiu em outros. E a gente tem esse Fluminense aí terminando em quinto lugar, já com uma vaga na fase de grupos da Libertadores.
Ou seja, não depende dessa Copa do Brasil para isso.
Exatamente.
Né?
Agora, o título para o Vasco seria muito mais importante. Salvaria, não é só uma temporada, eu acho que salvaria talvez uma geração de torcedores. Lembrar que o último título do Vasco, carioca, foi em 2016, há quase 10 anos. Copa do Brasil 2011, 15, um título nacional. E, então é uma torcida gigante, mas que está sedenta, morrendo de fome de ver novamente seu time campeão. Então seria.
E salva duas temporadas de uma só vez, né? Porque bota o Vasco na Libertadores, o que aumenta aí também a possibilidade de renda. Vai ganhar ganharia um dinheiro bom, né? Com a vitória da Copa do Brasil. Então salva essa e a próxima temporada.
Com certeza,
né?
Porque aí jogar Libertadores é um outro patamar de investimentos. O Vasco também está trocando a sua empresa tradicional, que sempre forneceu os uniformes por anos para o Vasco, que foi a capa. Agora está chegando a Nike. Inclusive, hoje houve o anúncio oficial, que é uma empresa também de grande porte internacional. Então tem tudo isso, tem muita coisa em jogo. É claro que todos querem ganhar.
Sim.
Agora eu acho que pro Vasco é muito mais importante esse título, mas vai ter que escalar uma montanha, porque o Fluminense tá super bem e também do outro lado quem vier é uma grande equipe também, tanto Cruzeiro quanto Corinthians.
Certo é que teremos dois grandes jogos no Maracanã e muito legal também porque teremos a divisão aí das torcidas, teremos a presença das duas torcidas, que no Brasil é fato raro, né, acontecer de ter as duas torcidas presentes no estádio. Então aproveitar esse momento também para o torcedor carioca, torcedor do Vasco, torcedor do Fluminense, ter aí momentos especiais, porque serão duas decisões, né, semifinais e a final já está decidida que vai ser também no Maracanã. Então é uma festa também para o futebol carioca, que merece, né? Afinal de contas, as últimas quatro edições da Libertadores vieram para o Rio de Janeiro, né?
Estiveram. É verdade,
então,
é verdade.
Agora vamos aí com essa Copa do Brasil. Do lado de lá tem Cruzeiro e Corinthians, eles que fazem a outra semifinal amanhã às 21h30 no Mineirão. A Raposa ficou na terceira posição no Campeonato Brasileiro e quer fechar o ano comemorando o título. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, falou sobre as possíveis permanências de Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, e de Gabigol no elenco celeste.
Olha, são dois jogadores e o técnico, todos têm contrato. O Caio tem até 29, o Gabriel tem 28. E proposta chega todos os dias, né, para eles. Mas nós não temos intenção de vender nenhum. Nós temos intenção de manter o grupo e, na medida do possível, ter alguma contratação pontual, mas a intenção é não desfazer do grupo, é manter o grupo todo. Tá tranquilo, né? Gabriel é um menino bacana, tá trabalhando direitinho. A gente espera que todos continuem com a gente.
Pelos lados do Corinthians, a diretoria, elenco e a comissão técnica veem na Copa do Brasil a última chance de terminar o ano com um título e acalmar um pouquinho os bastidores. O lateral Mateuzinho destaca todas as dificuldades dos confrontos diante do Cruzeiro.
Cara, é um jogo bem, bem difícil, né? Onde que, como você disse, a equipe dos caras tiveram uma campanha legal no Campeonato Brasileiro. Mas creio que a gente estudou bem uma estratégia que a gente vai ter, que o treinador passou pra gente. Vai ser uma estratégia onde a gente vai jogar de igual para igual, porque a gente quer vencer, a gente quer sair classificado dessa semifinal. Então assim, cara, é um jogo bem disputado, de inteligência, onde que a gente precisa ser bem assertivo nas nossas decisões. E é um jogo difícil, né? É um jogo que quem errar menos, vence.
Rodrigo Ricardo, quem será que vai errar menos? Alguma aposta?
Cruzeiro é o favorito, né? Terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi 13º. O Corinthians já ganhou um campeonato paulista, não foi um campeonato qualquer, tirou o tetracampeonato do Palmeiras paulista, que seria um feito inédito, mas depois disso degringolou na segunda rodada. E o Cruzeiro, mal, digamos, em termos de título. Pode ser um título para voltar à hegemonia do Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil.
Valeu, RR, a gente vai ficando por aqui. Repórter Nacional chega mais com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
Luciana Zocaibe.